Audiobook Grátis apresenta 18.079 O Esqueleto, Capítulo 9. O inquérito Victor Leal mal chegado de São Paulo, depois daquele sucesso imprevisto da independência, que abreviara a viagem de D. Pedro, o Satanás tratou de averiguar o caso misterioso da Rua do Conde. Remordia-o principalmente o remorso no relativo à Branca e ao abandono em que a deixara. Nem mesmo podia compreender como ele, o homem impassível e calmo, já afeito às vicissitudes da sorte e bem afamado pela imperturbável presença de espírito, que conservava durante os transes mais arriscados da vida, se tinha tornado quase doudo, irrefletido e imprevidente. A nada concluíam, entretanto, as suas primeiras pesquisas. Lá, na Rua do Conde, a casa de Branca conservava-se impenetrável e quieta, com essa lúgubre fisionomia dos prédios misteriosos que foram o teatro de um crime. E, pela vizinhança, dizia-na apenas mal-assombrada, percorrida durante a noite por fantasmas alvádios de almas penadas, que vinham gemer a sua dor na encenação espectral das crendices populares. Ninguém sabia de mais nada, e ninguém conseguira esbater luz sobre a treva apavorante daquele crime. Mistério, mistério. De Branca nem se ouvia falar. Talvez que ela tivesse remontado para o céu na compostura angelical de suas purezas. E o Satanás debatia-se, cego e louco, apaixonado e fúnebre, na grande noite das ideias. Lembrou-se, entretanto, de D. Bias. Fora ele quem viera chamá-lo à bodega do Trancoso. E o magro fidalgo das Espanhas bem devia conhecer alguma coisa desse drama sanguinolento e inexplicável. Se ele nada pudesse dizer sobre a sorte de Branca, relataria pelo menos o princípio dessa luta que assistira, e que prostrara em terra o cadáver de Paulo de Andrade. E o Satanás dirigiu-se para a tasca da Rua do Piolho. Dona Bias lá estava. Ninguém lhe dissera sobre a chegada do príncipe e sua comitiva. E ele supunha-se muito seguro, longe da espada de Palingrini. Ria a bom folgar. A Domitila, recusando-se embora a pagar-lhe imediatamente os 1.000 cruzados prometidos, recheava-lhe a bolsa, de constante, e permitia-lhe algumas diabruras, que o arredassem por momento da vigilância sobre a prisão de Branca. E D. Bias fazia-se agora de pagador, e falava alto e fanfarronava à vontade entre aquela gente que lhe ia escorropichando os pichéis. Fez-se branco, pois, trêmulo como um esqueleto de museu agitado pelo vento, quando Satanás bateu-lhe ao ombro fortemente. Mas recuperou logo a presença de espírito. Estava diante do inimigo. E se lhe faltava a coragem de desembainhar a nunca desembainhada durindana, compreendia a necessidade de esgrimir a mentira, a única arma que lhe sabia manejar. Bem hajas pelo teu regresso. Disse. Tu desapareceste de repente, e eu tinha, entretanto, importantes comunicações a fazer. E eu ando à procura dessas comunicações, fez o Satanás com a voz soturna, sentando-se do outro lado da mesa e esvaziando um copo que ali estava. Então, pergunta. As minhas ideias, assim, se concatenarão melhor e com mais vantagens para ti. Pois bem. O que é feito de Branca? Que Branca? A minha filha. Aquela moça loura que desapareceu bruscamente depois do crime da Rua do Conde. Era tua filha, sim. Pois não sei. Afirmou D. Bias resolutamente. Descobrindo que a sua encarcerada era a filha do Satanás, o magro fantasma de D. Quixote teve ímpetos de revelar-lhe tudo. Perpassou-lhe no cérebro a ideia de ajoelhar-se, de rojar-se ao chão, de dizer ao escultor, tua filha. Sou eu quem a tem prisioneira. Mas perdoa-me. Eu, só eu te a posso restituir. Vem comigo. Vem buscá-la. Mas perdoa-me. Conserva-me a vida. E dá-me os 1.000 cruzados que a Domitila me prometeu. Mas dê. Bias amava a Branca. A meiga e triste filha do Satanás deixava que ele a abraçasse. Sorria numa alegria infantil de louca. E muito baixinho dizia-lhe ao ouvido uma suave cantilena de amores, Paulo. Meu Paulo. Por isso ele afirmou, não sei. O Satanás não lhe permitiria com certeza o prolongamento desses idílios de prisão. E D. Bias amava a Branca. Também o outro não insistiu. Não eram essas propriamente as revelações que esperava. Perguntara por perguntar, para dar saída a essa ideia que o obsedava, que lhe fazia o mais forte e o mais insistente das preocupações. E, sem mais referir-se ao caso, continuou o inquérito relativamente aos pródromos do drama. Como soubeste que lá em cima, na minha casa, havia gente a se matar? Eu te conto, Satanás. Eu conto. E toma atento em ti. Fala a verdade. Porque senão? E um grande murro sobre a mesa completou-lhe o pensamento. Dona Bias começou assim, naquela noite, sabia de uns amores misteriosos, que não te relatarei nem por 500 milhões de diabos, nem que venha o inferno todo inteiro em guerra aberta contra mim, porque sou fidalgo das Espanhas e nunca meus lábios traíram o segredo da reputação de uma mulher. O Satanás olhou muito sério, com a força violenta do seu olhar de fogo. Escuta. D. Bias. Trata de dizer-me a verdade e deixa-te dessas retóricas. Mas, o melhor é perguntar. O que fazias tu na rua do conde por aquelas horas da noite? Dona Bias, então, sentiu uma grande necessidade de expandir-se, de dizer a verdade toda inteira àquele homem que ele se habituara sempre a temer, que o dominava com todo o prestígio da sua força, e que estava ali, defronte dele, a crestá-lo com a chama insistente do seu olhar de fera. E disse tudo. Disse como D. Pedro chamara para uma empresa amorosa, como eles se tinham ido postar diante da casa de Branca, como tinham visto a ele, Satanás, entrar e sair, como tinham entrado depois, como tinham garrotado e amordaçado D. Emerenciana, como o príncipe subira e estivera lá em cima a sós com Branca, como a casa tinha sido assaltada pelo valente capitão das guardas, como ele, D. Bias, tinha fugido e vindo lhe pedir socorro. Miserável! Praguejou Satanás. E, para saciar logo a sua sede de vingança, para dar aos músculos nessas grandes tempestades de ideias que lhes patifava o cérebro, o escultor suspendeu D. Bias pela cintura e atirou-o com durindana e tudo para o meio da sala. Depois saiu, possesso, louco de raiva, qual fera bravia em cio de vinganças. Dona Bias levantou-se, a mão aos copos da espada, numa compostura honesta de homem insultado, que exige uma reparação imediata e sanguinolenta. Por esse Tiago de Compostela. Os fidalgos não fazem assim. Brigam lealmente e não fogem como este Satanás de todos os infernos. Lá fora Palingrini foi se acalmando com a frialdade da noite. O vento caía-lhe sobre as faces como uma ducha, chamando-o à realidade da vida. E ele fez-se mais quieto, diminuiu o passo, que trouxera acelerado até então, e pôs-se a meditar. Queria uma vingança, vingança completa, vingança de italiano. Branca. Ela deveria estar em poder do príncipe. E era preciso reavê-la. Para isso não havia brutalidades e violências que produzissem resultado. Ele tinha necessidade de fazer-se manhoso e hipócrita. Dom Pedro seria agora o seu mestre. Ele soubera tão bem compor a fisionomia traidora e fazer-se amigo e confidente naquela recente viagem a Santos, que bem valia a pena imitá-lo. E, depois? Depois, quando a força de vigilância e de astúcia ele tivesse descoberto o esconderijo onde o príncipe lhe guardava a filha, quando tivesse abraçado Branca, quando readquirisse a posse daquele amor imaculado e puro, ideal e santo de pai, depois? Viria a luta, luta de gigantes, para a qual ele traria toda a energia do seu temperamento e toda a audácia nunca desmentida do seu viver. Não lhe bastava a morte de D. Pedro. Dom Pedro era valente. E, para ele, a morte era apenas esse fatal desenlace da vida que não assusta aos fortes e que o homem procura muitas vezes. Para que matá-lo? Embora o horóscopo fatídico da cigana aí estivesse a dizer que um dos dois devia morrer pela mão do outro, ele não queria matar o príncipe. Queria o miserável e vencido, morto no seu orgulho, arrastando uns dias infaustos de vilipêndio, martirizado por essa angústia de abatimento que é o suplício dos fortes. E, horrivelmente calmo, como o espectro sinistro das vinganças, ele cortou as trevas da noite com um gesto largo de ameaça.